Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino.
Padre Reginaldo Manzotti, obrigado pelo carinho com a nossa Vila Maria. Alô, família! Vila Maria, é só alegria! Sorria, cavaco, sorria! Sobre o manto azul bordado em ouro de Nossa Senhora Aparecida!
Aos teus pés vou me curvar, Senhora de Aparecida, a prece de amor que nos uniu. Salve a rainha do Brasil, aos teus pés vou me curvar.
É a fé,
Senhora,
é
de Aparecida, a prece de amor que nos uniu. Salve a rainha do Brasil.
Pedi aos céus,
pedi aos céus, para iluminar essa jornada, seguir com fé, na caminhada. Santa Aparecida dessas águas fez a nossa rede prosperar. Virgem Conceição Imaculada, os teus feitos vão se revelar. Num choro incontido, um nó na garganta, a história marcada em devoção.
Joia rara,
joia da princesa pra te coroar, presente que agalanta o coração.
Ó Senhora,
ó Senhor, a bênção de viver a tua glória, Senhor.
Muito bem, agora 2h31, 2h31. Você ouve o hino oficial da Vila Maria, né? Da Escola de Samba Unidos da Vila Maria, que trouxe ao Carnaval de São Paulo, Sambódromo de São Paulo, carnaval oficial deste ano de 2017, o tema 300 anos de bênçãos, falando sobre os 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. E nós vamos aqui conversar sobre este tema. Eu também tentei contato com a Escola de Samba Unidos da Vila Maria durante esta última semana, mas imagino que com tantas coisas acontecendo, né, infelizmente não conseguimos este contato, né? Mas trouxe aqui para falar sobre também a visão da igreja sobre isso, o padre Adriano Stevanelli. Boa tarde, padre, seja bem-vindo ao Sintonia da Paz.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos aqueles que estão na sintonia da Rádio Coração.
Muito bem, padre. Vamos ouvir aqui, antes de falarmos qualquer coisa, sobre o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer falando sobre esta homenagem à Nossa Senhora Aparecida no Carnaval de São Paulo. Vamos ouvir.
O fato é que eles mostraram desde o início interesse e a boa vontade de receberem também uma supervisão, orientações, mostraram desde logo o desejo de acertarem, de não fazerem nenhuma apresentação mal feita ou o deboche ou desrespeito à imagem ou à fé dos católicos. Nada disso, eles querem fazer uma coisa bonita, uma coisa que tenha o efeito de uma homenagem, né? De um tributo à Nossa Senhora Aparecida. E assim, durante esses 2 anos, tanto a Arquidiocese de São Paulo como o próprio Santuário de Aparecida acompanharam os preparativos, que sempre se deram em clima de perfeita sintonia. Houve diálogo, eles da parte da Escola de Samba apresentaram os projetos daquilo que estavam pensando, pediram sugestões e assim elaboraram toda a temática do desfile. Nós não somos donos da história de Nossa Senhora Aparecida. Podemos zelar sobre a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que aliás também é tombada pelo patrimônio histórico e assim por diante, zelar pela imagem de Nossa Senhora Aparecida. Agora, a história de Nossa Senhora Aparecida, e é isso que vai ser apresentado no Carnaval, mais do que tudo, a história de Nossa Senhora Aparecida, nós não somos donos disso. Portanto, qualquer um pode fazer um filme, escrever um livro, fazer uma novela, fazer um samba enredo, fazer um desfile de Carnaval, seja lá o que for. E se nós não acompanhamos e orientamos, de repente as coisas aí sim saem tortas e saem extravagantes. Agora, neste caso, as pessoas queriam justamente fazer uma coisa bem feita, algo que fosse positivo. Então, nós achamos que era, de fato, o caso de acompanhar a elaboração para que fosse bem feita, saísse bem feita.
Bom, e como disse também a imprensa, né, Padre Adriano Stevanelli, não foi um desfile, foi uma romaria que aconteceu no Sambódromo de São Paulo nesta noite. Diga para nós um pouquinho sobre a visão também da igreja e a sua opinião sobre o assunto.
Muito bem, eu digo que do ponto de vista prático, a minha visão da igreja não pode ser outra distinta daquela que é a visão local,
certo,
da Arquidiocese de São Paulo. Nós sabemos que a nossa igreja tem uma... os pastores, né, que para nós, na nossa fé, são responsáveis, são aqueles que praticam praticamente o que nós chamamos de ministério da síntese. Por exemplo, quando as decisões mesmo, finais, nós sabemos que são tomadas pelas nossas autoridades.
Sim.
Então, meu posicionamento não podia ser distinto daquele, porque qual é a posição da igreja? É a posição da igreja local da Arquidiocese de São Paulo, que por acaso, não por acaso, por ser uma grande sede, né, uma metrópole da importância que é, temos à frente um cardeal, né, um arcebispo que é cardeal, e que no caso, também num processo, como a gente ouviu na fala dele, num processo prudente, muito prudente, de acompanhamento do andamento dessa preparação, contactou inclusive o santuário, né, o santuário, sim, de Aparecida. E ali me parece que o conselho foi unânime em optar de fato, em aceitar realmente esta proposta por diversos motivos, né? Um deles, sobretudo, nos deixa bastante felizes, é o fato de que uma escola de samba, é inusitado isso, né? Os membros, todo o corpo diretor desta escola procure a igreja. A igreja foi procurada. Né? Eles queriam sim uma aprovação, digamos assim, oficial. E lutaram e batalharam muito para isso. Se vê de fato que houve uma sintonia tão grande que, pela fala do cardeal, dá para perceber que existia uma certa surpresa por parte da igreja. Na verdade, é uma sintonia tão grande que apareceu completamente a verdade no próprio desfile. Fiz questão de assistir,
sim,
o desfile ontem, e de fato é uma procissão, até alguns momentos assim, né, muito emocionantes, onde o refrão ó Senhora aparece. Toda aquela preparação das danças, todos entram numa grande sintonia, levantam as mãos aos céus, aquela ala que está representando também os homeros, todos eles tiram chapéus. Então vejam que se criou uma grande procissão, tanto que uma dos quesitos, né, os locutores da Rede Globo estavam chamando atenção para isso, que inclusive cada departamento ali, que são as alas dos passistas, eles não queriam colocar departamento, não sei qual é o termo técnico, mas que se chamasse prece.
Certo.
Cada parte do desfile apresentava uma grande prece. E desde o início, aquilo que o cardeal falou é uma grande verdade. É contada a história desde a aparição da imagem no Rio Paraíba, e se vê essa contagem de uma maneira bastante séria. Séria também do ponto de vista histórico. Né? Não é preciso ir muito longe para perceber que quem dá uma estudada no texto dos hinos, nos temas, nas alas, nas coreografias, tudo por trás tem um grande estudo. Né? Inclusive, a gente percebeu que o estudo é bastante sério. Foram contados os grandes milagres, aqueles que a própria Basílica coloca. E se percebe assim que esta parceria entre o santuário, entre a Arquidiocese de São Paulo e a própria Escola de Samba Vila Maria, apareceu ontem como algo que não era realmente uma fachada, pelo contrário, apareceu uma grande procissão. E é interessante a gente confiar nessas autoridades, porque são eles os primeiros responsáveis, né, pelo cuidado, inclusive. Quantos conflitos tivemos, né, quando não sei qual escola de samba, por exemplo, no Rio de Janeiro, que apresentou a imagem do Cristo Redentor, que,
certo,
a igreja entrou com processo e, na verdade, ele foi coberto, e a escola mesmo com esta proibição, colocou, né, numa faixa mesmo proibido olhar por nós. Então eu vejo que não se trata de um desrespeito, muito pelo contrário, mas de uma igreja que saiu, que sai de si, que sai das sacristias, que pensa que o processo evangelizador passa inclusive pela evangelização da cultura.
Sim.
Isso não é um tema nem de Papa Francisco, é um tema de Paulo VI. Quem realmente desenvolveu o tema na igreja é preciso evangelizar a cultura foi Papa Paulo VI, já tem um bom tempo.
Certo.
Então veja que todo esse processo foi muito bem acompanhado. Veja o respeito que o santuário tem. O santuário de Nossa Senhora Aparecida é o guardião.
Uhum.
É o guardião não só da imagem, mas da memória de Nossa Senhora Aparecida. E a gente vai lá e vê o zelo com o qual o santuário é cuidado, aquela beleza, aquele carinho. Nós não podíamos esperar outra coisa do santuário.
Exato.
Acompanhando esse processo. O grande amor e o grande carinho que a igreja tem por Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, que está no sangue do brasileiro, né? Às vezes eu vejo até alguns amigos e irmãos da gente que são de outras fés, né? De outros credos, dizem até nós, né? Brincava comigo um pastor um dia, até eu um dia não me cuidando, eu falo, me assusta e minha Nossa Senhora Aparecida. Para dizer que ela é parte do patrimônio, né? Esse já é um outro assunto, mas para dizer que houve realmente uma sintonia muito grande, a igreja foi muito prudente, muito sábia, a igreja local, e o meu parecer, Gabriel, eu respondo a isso, não podia ser distinto daquele parecer das autoridades locais.
Tá certo, estamos com o padre Adriano Estevanelli aqui na Rádio Coração, 2h42, falando aqui um pouquinho sobre o tema dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida do Carnaval de São Paulo, levado aí pela Escola de Samba Unidos da Vila Maria. Padre, agora me diga uma coisa, este desfile também, como a mídia, o senhor mesmo disse, uma romaria aconteceu lá em São Paulo, levou também a evangelização para as pessoas, não é verdade?
Olha, nós dizemos que, sobretudo, a escola estava consciente de que estava fazendo uma grande homenagem.
Certo.
É. Então, mais do que a alegria daquele momento, a gente percebia que boa parte daqueles responsáveis principais da escola tinha uma grande devoção por Nossa
Sim.
Senhora. Eu te contava um pouco antes, né?
Uhum.
Que uma das passistas, inclusive, colocou, mostrou, né, a sua pequena imagem que carregava já há tempos, né? Então, percebe que aquela devoção desse povo apareceu, e a escola entrou numa sintonia, inclusive no canto do samba enredo, e realmente uma grande procissão, porque quando eu fui estudar, quando eu li uma crítica dizendo que o texto do hino, né, a primeira coisa que eu fiz foi essa,
Sim.
que o texto do hino era sincretista, né, que é o sincretismo? É uma palavra que quer dizer quando você mistura, né, elementos, né, de distintas visões religiosas. Por exemplo, nós sabemos que no Brasil existem alguns lugares onde existe uma certa mistura, também por uma questão histórica, né, da religião, de elementos da religião trazida pelas pessoas escravizadas, né?
Certo.
Que não existe escravo, existem pessoas escravizadas, né? Uma vergonha para a nossa história. Então eles traziam elementos que nós bem sabemos que boa parte dessas pessoas escravizadas não podiam de forma alguma exercer, não tinham direito nenhum a exercer sua própria religião. E eles tinham que se adaptar à religião do branco, né? Do chamado branco, da
Sim.
pessoa. O que aconteceu? Que desde o início, sobretudo no Nordeste, uma parte do Nordeste, eles sufocaram muitos elementos que eles traziam das suas tribos, né? Dos seus clãs trazidos da África, e houve uma grande mistura, como acontece também com certa linha do Espiritismo e a religião católica. E bem sabemos que isso pode trazer confusão. Eu acredito que nós temos que ter claros, né? Claro. Um exemplo, reencarnação é uma crença dessa religião, mas não pode ser nunca admitida por um católico.
Sim.
Respeito quem pensa diferente, mas nós acreditamos na ressurreição de Cristo, uma ação direta de Deus mesmo que ressuscita Cristo, e na ressurreição de Cristo nós encontramos a porta de entrada para a plenitude da nossa vida. Nós não acreditamos numa teoria da salvação onde você tem que ficar constantemente buscando um processo de purificação em vidas, né? Respeitando uma outra posição. Sincretismo é essa mistura, né? Onde os elementos, no fundo, se torna uma grande confusão.
Sim.
E não apareceu no texto do hino. Muito pelo contrário, eu falei, olha, dizer que tem sincretismo aqui porque me surpreendeu o hino. O hino parecia realmente um canto de procissão.
O senhor disse que houve somente uma alteração de uma palavra.
Exatamente. Em todo o hino, quando... Porque a escola colocou tudo à apreciação da igreja.
Sim.
Um gesto de humildade, assim, de uma... Muito belo, né? E de simplicidade. É, há uma alteração, né? Que o termo tinha colocado o hino na sua versão original, adoração.
Certo.
E a igreja pediu, né? Solicitou aos compositores que colocassem o termo veneração. Porque, de fato, né? Nós não adoramos Nossa Senhora. Não poderia acontecer uma coisa dessas, até porque a nossa adoração é somente dirigida a Deus, né? Maria não é uma deusa, né? Bem sabemos. E tem toda uma importância muito grande no processo de salvação, na história da nossa fé. Então, nesse sentido, não encontrei elementos de sincretismo ali. Foi, de fato, uma grande procissão. A gente percebia a emoção das pessoas, inclusive na arquibancada, né? E as pessoas fizeram uma grande homenagem, fazendo uma retrospectiva histórica de toda a história desde a aparição e o quanto Maria entrou, né, digamos, na história, na cultura brasileira. E isso ficou bastante claro e sobretudo é isso. Não é só uma escola que entrou com a intenção de ganhar das outras escolas, né, mas uma escola que entrou para fazer uma grande homenagem. Isso estava bem claro. Né, ou eles ganhando ou não. A grande vitória dessa escola foi mostrar para muita gente, que é possível, sim, fazer um trabalho cultural, um trabalho sério, de retrospectiva histórica e o respeito e a veneração a Maria. Né? Que nós sabemos que o cristianismo nasceu apropriando-se ou enculturando-se, por exemplo, a festa do Natal, e diversas festas que se tornaram, digamos, cristãs, que antes eram festas pagãs. Então vejam que existe todo um processo de enculturação, né, de entrar no coração da cultura, e isso vai acontecendo de maneira muito, até que natural, no processo histórico. Sim. Mas foi uma procissão, realmente, Gabriel, foi uma... Quem assistiu, não sei quem teve a oportunidade, quem puder rever, sobretudo a emoção quando se cantava Ó Senhora, o refrão, aquela hora ali, aquele momento, a gente sentiu uma sintonia muito grande, né? Eu arrepiei, posso dizer assim, que na minha sensibilidade religiosa, profundamente marcada por Maria, né, foi diante de Nossa Senhora, de uma imagem de Nossa Senhora na comunidade Nossa Senhora das Graças, que eu um dia disse que eu tinha pedido para Nossa Senhora que me ajudasse com a ideia de ser padre, que eu não queria porque aquilo me incomodava, porque aquilo não me dava paz, aquele pensamento, e foi diante de uma imagem de Nossa Senhora que eu disse sim, então eu vou entrar no seminário, eu quero ver se é isso mesmo que Deus quer de mim. Então imagine como é para nós padres, é cara a imagem e o sentimento de Nossa Senhora. E achei bonito também, né? Muitas paróquias, muitos padres também ligando lá, né? Entrando em contato, escrevendo. E entrou-se numa sintonia de fé muito bonito. Diversos momentos assim que deram um brilho muito especial. A gente se sentiu honrado. Eu me senti muito pelo contrário, como católico, como sacerdote, como padre, como cristão, me senti honrado. E tenho certeza que Nossa Senhora deve ter soltado uns belos sorrisos por essa belíssima homenagem.
Muito bem, 2:49, estamos com o padre Adriano Stevanelli, aqui no Estúdio 2 da Rádio Coração em Dourados. Quero mandar um abraço para a dona Maria da Vila Formosa, diz que hoje é aniversário do filho dela, 18 anos, o Wallace Leite da Silva, ele que é goleiro do time de Rancharia. Um grande abraço, viu, dona Maria, um abraço, Wallace, parabéns, que Deus te abençoe. Também quem está na audiência aqui, Sidney de Itaporã, também Aparecida Nogueira do Estrela Jupi, e Matheus Alves Teixeira Borges, do Água Boa, em Dourados.
Pois tu sois a mais bela das mães, a quem eu amo de todo o meu coração. Eu vos peço mais uma vez que me ajudeis a alcançar a graça. Sei que me ajudareis e sei que me acompanhareis sempre, até a hora da minha morte. Amém, 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 Nossa Senhora de Aparecida.
meus pés vou me curvar. Senhora de Aparecida, a prece de amor que nos uniu. Salve a Rainha.
2:50 aqui na sua Rádio Coração FM. Vamos ouvir aqui uma reportagem da agência Rádio Web sobre o Carnaval de São Paulo, especialmente a homenagem à padroeira do Brasil, que foi destaque no desfile.
Esporta gostoso, arretado demais, cujo fora essa poneira vai supera a paz. Eu amo é a todo Nordeste, sou meu maior em oração, sou cada peste.
Vice-campeã do grupo de acesso no ano passado, a Tom Maior foi a escola de samba que abriu o primeiro dia de desfiles do Carnaval de São Paulo na noite desta sexta-feira. A agremiação homenageou a cantora Elba Ramalho, que apareceu no final. A segunda a desfilar foi a Mocidade Alegre, que completa 50 anos de história. O enredo foi sobre a luta, força e união da comunidade da Zona Norte. Já Unidos de Vila Maria levou o tema da religião para a avenida e foi um dos grandes destaques. A escola fez uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida e os 300 anos da aparição da imagem da padroeira do Brasil no Rio Paraíba do Sul. A Acadêmicos do Tatuapé destacou os grandes reinos da história do continente e os países atuais, e também as religiões africanas. A Gaviões da Fiel contou a história dos migrantes de São Paulo, que recomeçaram a vida na maior cidade do país. Teve até dois carros alegóricos com uma locomotiva e uma rodoviária. A Acadêmicos do Tucuruvi levou para o sambódromo a história da arte até a modernidade e prestou homenagem aos artistas de rua, com direito a acrobatas aéreos e globo da morte. A última escola a desfilar, já na manhã deste sábado, foi a Águia de Ouro, com um enredo dedicado aos cachorros e à proteção aos animais. O prefeito da capital paulista, João Dória, participou pela primeira vez do carnaval. Tirou foto com garis, limpou a avenida com uma vassoura e recebeu aplausos e vaias do público. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
Muito bem, agora 2:53. Padre, quem está na agência também aqui é o Zair. Ela manda um grande abraço para o senhor, diz que o senhor é uma benção para nós, e a Ozair disse que queria que o senhor morasse em Dourados para vir mais vezes aqui na rádio e trabalhar conosco.
Minha saudação a Ozair, nos encontramos ontem à noite na ordenação do diácono, agora diácono Bruno, né?
Sim.
E aí a gente está conversando aí em alguns pequenos projetos, mas mesmo estando em Campo Grande, a gente vai tentar dar um jeito de contribuir para essa rádio que acompanha a vida de todos nós, a vida da nossa Igreja Diocesana. Então não tem como não dizer sim, né? Quando é um pedido da Ozair é difícil dizer não,
sim,
né? Então a gente está com os projetos aí.
Certo.
E não sei, né? Vamos ver, né, Ozair? O meu contrato, pelo menos na direção da faculdade agora, por enquanto é por 3 anos. Então o ano que vem termina. Vamos ver, né, Ozair? Vamos ver se o seu pedido é atendido.
Tá certo. Agora 2:54. Padre Crispim também escreveu um artigo sobre isso, Nossa Senhora Aparecida no Sambódromo, né? E ele disse também sair das quatro paredes, né, padre? E também o senhor aqui comentava comigo, e eu comentava com o senhor também, sobre as roupas, né? Que as sambistas usaram no carnaval, no desfile lá em São Paulo. Qual a sua colocação sobre isso?
Olha, eu às vezes penso que nós temos preocupações válidas, né?
Sim.
E outras são exageradas, né? São exageradas no sentido de que quem acompanhou o processo, por exemplo, é a primeira vez na história de uma escola de samba que elas assinaram um documento, olha só, as musas,
uhum,
sobretudo aquelas que normalmente ali, né, usam menos pano, para não dizer um outro termo, né?
Sim.
Elas assinaram um documento se comprometendo a mostrar as fantasias 15 dias antes, né? E justamente para que correções fossem feitas. Me disseram, tá, que oficialmente duas pequenas intervenções da igreja.
Certo.
Uma no hino e a segunda na roupa, na fantasia de uma das. E foi um detalhe na roupa, não foram muitas outras coisas. Então a gente percebe que, outra coisa, a própria avaliação da escola, eu também sou muito contra. a exposição, por exemplo, do corpo feminino, a objetificação Sim. da mulher. Mas é engraçado que a nossa cultura, que é bastante machista, né, nós não nos preocupamos tanto, né? Quando aparece roupa, é mulher com pouca roupa ao lado de uma marca de cerveja.
Certo.
Ao lado de um carro. Aí quando chega o carnaval, nós temos que... Nós fazemos... Oh, que pecado! É claro que seja no carnaval, que seja ao lado de uma garrafa de cerveja, essa objetificação da mulher é vergonhosa, Sim. é desrespeitosa. Mas eu diria que ali a escola não tem o quesito mulher com pouca roupa. Quem mostrou mais o corpo? Sim. Não existe. Existe o quesito fantasia, né? Então, o que que acontece? Existem exageros, né? E a gente bem sabe disso, que existe toda uma indústria, né, dessa objetificação em cima do corpo da mulher. A gente não precisa nem ir tão longe, não precisa acusar só o carnaval disso. Infelizmente, o carnaval também acentua em muitos aspectos este lado. Mas veja que existem mudanças também. A gente tem que acreditar na mudança das pessoas. A própria vinheta lá, digamos assim, da aquela que fala sobre a globeleza, a apresentação esse ano, mostraram roupas das diversas culturas, das diversas regiões do Brasil.
Exato.
Então eu acredito que nós não podemos cair nessa análise bastante radical das coisas. Eu acredito que a escola fez todo um processo, e vou dizer, não quero aqui ofender ninguém, mas eu já vi sim pessoas, né, mulheres que vão com roupa bem mais curta do que aquelas que eu vi na escola, no desfile da Vila Maria, nas igrejas, nos templos, né? Então, eu acho que o bom senso, né? O bom senso tem que prevalecer. Mas, de qualquer forma, nós vimos muito respeito por parte das mulheres e, de fato, se tornou uma grande procissão, e, nesse sentido, aquele pedido foi bastante respeitado. A questão das roupas, a gente percebeu que a fantasia, ela queria realmente representar ou traduzir algum aspecto da história, né, da imagem. Isso ficou bastante claro ali, ouvindo também a rainha, chamada rainha da bateria, né, que muito sorridente, muito feliz, demonstrava também o seu carinho, o seu respeito por Nossa Senhora. Então a gente tem que cuidar com os extremismos, né? Temos que tomar cuidado, porque isso pode criar um empecilho. Nós sabemos que Jesus vivia confrontando-se com muita frequência com grupos radicalmente religiosos, né? Os fariseus, os saduceus e companhia eram grupos bastante rigorosos. E, no entanto, é o grupo com os quais Jesus mais se confrontou. Vejam, uma inteira parte da população no tempo de Jesus era afastada, não entrava no templo. Por que considerada impura? Por diversos motivos, por diversos, né? E, na verdade, se criou aquilo que se chama átrio dos gentios. Não sei se vocês sabem o que é o átrio dos gentios.
Não.
No templo era um lugar onde aqueles não judeus, não membros da própria religião, tinham oportunidade de entrar, porque, claro, os santos dos santos, a parte final do templo era dedicada a Deus. O sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava. Então, para ter uma ideia, o próprio templo tinha dinâmicas de participação, de envolvimento das pessoas. E o átrio dos gentios era um átrio interno ao templo, porque era para dentro dos muros, mas ao mesmo tempo fora do lugar sagrado, Sim. digamos assim. Veja que átrio dos gentios é um lugar onde aqueles que acreditavam na existência de um Deus, mesmo que não aceitando o Deus de Israel, o Deus do povo judeu, né, o povo hebraico, tinham oportunidade de oferecer, né, digamos assim, a sua participação e a sua homenagem. E aí a gente percebe que átrio dos gentios foi um grupo que foi criado, inclusive, pelo Cardeal Martini na Arquidiocese de Milão, onde se debate com pessoas de outra fé e pessoas que não creem. Então a igreja criou, Papa Bento XVI também citou o átrio dos gentios como um lugar de discussão entre grandes cientistas,
certo,
religiosos, onde tem um grande diálogo entre visões bastante opostas, mas que entram, né, num processo de busca profunda da questão da relação entre Deus e a humanidade, entre a existência de um transcendente. Então vejo que a igreja está entrando num processo de diálogo com a cultura, de diálogo com as pessoas. É uma igreja que em saída. E o que significa essa igreja em saída? Papa Francisco disse uma coisa que logo no início do seu pontificado e que chamou muita atenção. Eu prefiro, Papa disse, palavras dele, uma igreja acidentada, uma igreja que ponha as mãos, suja, digamos assim, as mãos com o percurso concreto da vida das pessoas do que uma igreja autorreferencial, toda voltada para si mesma, preocupada em pentear, né? 3, 4 ovelhinhas que estão ali no seu redil, felizes, babando na batina do padre, né? E o padre, vice-versa, fazendo uma troca que é importante para os dois, né? De grupos que querem uma igreja fechada, uma igreja pensada somente como uma arca de Noé. Dois casalzinhos, tudo escolhidinhos, bonitinhos. Sim. E os puros, e o resto da humanidade largada a si mesma. Essa não é uma visão do Papa Francisco. Eu não digo que tem que ser uma igreja, uma visão do Papa Francisco. É a visão da igreja de Cristo. Nós vemos um Cristo que vai jantar, comer na casa de um pecador. Vejam que essa igreja, se quer ser fiel a Cristo, tem que seguir os passos dele. Uma igreja, o que acontece quando Cristo foi criticado duramente? Uma das grandes críticas que Jesus sofreu foi por ir jantar, comer na casa de um pecador público. Um Sim. cobrador de impostos era um público, como seria para nós uma prostituta, alguém que a gente considera publicamente alguém pecador. Então vejam, Jesus não se preocupava com isso e ele resgatou, né, a vida de muitas pessoas. Zaqueu era odiado porque ele era ainda o chefe dos cobradores. Entrou, Zaqueu, hoje eu vou entrar na sua casa. E olha que Zaqueu não tinha dito ainda, não tinha manifestado ainda a sua conversão. Zaqueu, hoje eu vou entrar na sua casa. Vejam a igreja. A igreja que o Papa Francisco recorda para nós é a igreja do Evangelho, a igreja de Jesus Cristo. Outra coisa, que Maria nós veneramos? Eu nunca vi o título de Maria Juíza dos Homens. Sim. Não encontrei até hoje nenhuma oração da igreja, mesmo as orações mais antigas. Advogada dos pecadores, consoladora dos aflitos. Olha os títulos que Nossa Senhora destaca, né? Mãe, né, dos pecadores. E olha, Maria Imaculada, que é Maria sem pecado, que se tornou não juíza da humanidade, mas se tornou solidária com os pecadores. O que Maria vive fazendo o momento da sua vida? Intercedendo, mas intercedendo por quem? Por aqueles que já são santos? Não precisam da intercessão dela. Não precisam. Quem precisa da intercessão de Nossa Senhora são os pecadores. E eu, me perdoem aqueles que se acham muito santos, mas eu estou na lista. Eu preciso da intercessão de Nossa Senhora. E todas aquelas pessoas, muitas daquelas pessoas que estavam ali, de repente estão afastadas da religião. São pessoas que têm um bom coração, que não estão ali mal intencionadas, mas que vivem esse momento festivo cultural, né? E se tornou uma grande oportunidade, um grande gesto da igreja, onde constantemente nós vemos a igreja acusada de aquela que só sabe dizer não, que só está ali para jogar na cara das pessoas que elas, né, estão em pecado, que elas estão sujas, que elas estão distantes de Deus. E por que que nós não saímos um pouco, né? Essa igreja em saída, por que que não saímos um pouco mais do nosso chamado redil? Por que que a igreja, por que que alguns católicos não param de ter uma certa síndrome do irmão mais velho, que fica revoltado porque o pai acolheu o filho que realmente deu as cabeçadas dele, fez as grandes burradas, os pecados dele? Por que que alguns católicos não deixam de ser aquela ovelha que ficou no redil e ficou revoltada, falando mal do pastor, porque ele foi buscar uma única, a perdida? Tem muito católico com síndrome do irmão mais velho, com síndrome farisaica, né? Isso é terrível, isso é triste. É uma das críticas mais duras que eu fico vendo que Jesus fez aos fariseus, foi aquela que me questiona também como padre, né? Vocês não entram porque vocês são legalistas e não deixam as pessoas entrar. Quando ele fala assim, que vocês colocam pesos, né, fardos pesados nas costas do povo, dessa gente, que já é lascada mesmo por diversas razões, e até a intimidade, a proximidade com Deus, vocês colocam barreira. Então, donos, tem pessoas que se tornam donas da religião. A religião cristã, o único dono da igreja é Cristo. A igreja é dele. Não é nem dos padres, nem dos papas, nem de cardeais. A igreja é dele. Sim. E a igreja vive num contínuo discernimento, tá, para que ela cumpra a sua missão evangelizadora nesse mundo. E esse gesto da Arquidiocese de São Paulo mostrou com humildade que é uma igreja realmente em saída, que quer ouvir os apelos do Papa Francisco, que não são outra coisa que não esse desejo de que a igreja se coloque ao lado, né, das pessoas, chamando-as para o evangelho. É claro que a igreja não esteve ali simplesmente para fazer festa e para sambar. A igreja esteve ali porque sabia que o tema era muito importante. Maria para nós é uma pérola da nossa fé. É uma igreja preocupada sim com a preservação da imagem, mas ao mesmo tempo uma igreja que quer abraçar o ser humano aonde ele se encontra. O que quer dizer? Olha, é possível crer, é possível ser uma pessoa normal, né? Ser uma pessoa que vive como um cidadão no seu cotidiano, que não precisa estar o tempo todo, né, vivendo das práticas religiosas, mas sendo sobretudo honesto no trabalho, sendo uma pessoa que faz o bem, que está presente constantemente, como sinal da presença da igreja nesse mundo, porque a igreja não é só o templo, né? Espaços sagrados, o coração do homem é um espaço sagrado. Ah, é muito profano, é festa da carne. Mas ontem até o locutor, eu acho que me chamou muita atenção, que o locutor da Rede Globo falou uma coisa que muitos católicos não souberam entender, né? Que fala que a terminologia da festa da carne, né? Mas Deus nos fez carne. E o homem foi feito carne. Nós cremos na ressurreição da carne. Claro que quando você está falando de carne ali, você está falando naquela linha da contraposição, onde Paulo diz que o espírito da lei e o espírito da carne se contrapõem. Mas vejam que elementos da natureza humana se contrapõem ao projeto de Deus. Mas nós fomos feitos carnes. Nós cremos na ressurreição da carne. Então, o que é sagrado, o que é profano? Eu acho que o lugar mais sagrado onde Deus quer entrar é o templo, é o coração humano. E quanto mais distante a pessoa está de Deus, mais ele insiste. Porque Deus não olha um pecador a condenar. Deus não está preocupado em excomungar pessoas. Deus não está preocupado em mandar as pessoas para o inferno. A preocupação de Deus, Deus quer, a palavra de Deus diz, Deus quer que todos os homens sejam salvos. A vontade salvífica de Deus é a nossa grande, digamos assim, o grande impulso que nós temos é que Deus quer salvar todo mundo. É por isso que nós saímos ao encontro das pessoas, porque Deus é desesperado de amor. Ali não existiam pecadores para Deus, ali existem filhos a serem salvos. Ali não existe só pecadores, existem filhos a serem salvos. E não precisa ir longe, história de muitos santos que inclusive entravam nos prostíbulos e conseguiram converter e conseguiram mudar a vida de muita gente que se sentia objeto, que se sentia escravo do próprio corpo. Vejam, é uma visão distinta. Aquilo que Jesus nos propôs é muito exigente, de fato, mas está muito longe de pensarmos uma igreja como uma casta de puros e santos. E aliás, nós temos que pensar bem. Ontem li um texto de Papa Bento XVI, onde ele dizia, né, que muitas vezes nós criamos uma caricatura dos santos e nos esquecemos que todos os santos, com exceção da Virgem Maria, tiveram suas quedas, tiveram seus pecados, mas hoje se sentem profundamente abraçados por Deus, porque levantaram, suportados, né, digamos assim, amparados pela força e pela graça de Deus, se tornaram, entraram em uma comunhão plena com Ele. Mas o caminho de conversão das pessoas passa por diversos instrumentos. Quem diz, eu quero perguntar aqui para alguns católicos, quem diz que esse evento ontem não questionou no coração de algumas pessoas afastadas de Deus que existe um Deus, sim, que existe uma Maria? Quem disse que alguém ontem não foi profundamente tocado por aquele desfile? Eu pelo que eu percebi, é mais apropriado dizer por aquela procissão.
Sim.
Quem pode dizer? O Deus tem seus instrumentos. Eu acredito que a igreja foi muito prudente, a igreja local, a arquidiocese e o santuário. Sou profundamente reconhecedor desse gesto que com certeza acalentou o coração de muita gente que se sente muito distante de Deus.
Muito bem, 3:09, vamos a um rápido intervalo, temos ainda a oração com o padre Reginaldo Manzotti, e logo após nós vamos ainda voltar com o senhor padre, para encerrar a sua participação. Quem está na audiência aqui também, o pessoal lá no Carnaval com Cristo está te ouvindo, viu padre? Aqui em Dourados, o Luiz Carlos Calado, do Agnus Dei, diz: padre, parabéns pelos comentários, programa excelente. Com relação à Nossa Senhora Aparecida no Sambódromo, consegui assistir, foi uma bela demonstração de devoção. Estamos aqui no Carnaval com Cristo e manda um abraço a todos. Tá certo, um abraço, Luiz Carlos, obrigado pela audiência na Rádio Coração FM. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o padre Reginaldo Manzotti na oração da tarde e logo após as considerações finais do padre Adriano Stevanelli. 3:10.